Esportivo.
Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo, hoje com espaço entrevista, neste caso dedicado ao União de Tomar, vencedor da Taça Ribatejo e vice-campeão da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Contamos em estúdio com as presenças do presidente Abel Bento, do treinador Celino Freitas, que nos irão fazer um ponto de situação sobre a época propriamente dita e, claro está, também sobre o futuro. Já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo nosso site radiohertz.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo, sem esquecer a plataforma Mel, sendo que aqui basta carregar na tecla verde ou no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Mais à frente, ainda nesta edição, vamos falar-se de hóquei em patins. Ainda há competição, o Sporting de Tomar venceu em Braga, está agora sozinho na 6ª posição, somou a 7ª vitória nos últimos 8 jogos. Ainda em competição, futebol, 2ª Divisão Distrital, União de Santarém, Somisec, 6 jogos, 6 vitórias, está apenas a 2 pontos de garantir a subida ao escalão principal, também a 2 pontos de se sagrar campeão da 2ª Divisão Distrital. Feita então esta introdução, vamos dar início a este Hertz Desportivo, e isto poucas horas depois de uma triste notícia que tem a ver com o falecimento de Luís Boavida, ele que foi um antigo presidente do União de Tomar, também com presença em algumas das coletividades, associações do Conselho Nabantino, também dirigente da Associação de Futebol de Santarém, e nessa sequência, tendo por base esta triste notícia, o falecimento de Luís Boavida, neste domingo, vamos então dar início a este Hertz Desportivo, começando pelo presidente Abel Bento. Abel Bento, muito boa noite, obrigado pela pronta disponibilidade para estar connosco. Começava por aqui, o que dizer sobre Luís Boavida?
Boa noite, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Pois, em relação ao Dr. Luís Boavida, é difícil, enfim, há poucas palavras para poder descrever aquilo que ele foi, aquilo que ele representou para o associativismo no Conselho, no Conselho de Tomar e também no próprio Associação Atual de Santarém. Em relação à União de Tomar, podemos dizer que, além de ter sido presidente da União, foi uma pessoa sempre presente na vida do clube. Foi uma pessoa que, cada vez que foi solicitada a sua ajuda para qualquer situação, foi uma pessoa que sempre disse que sim, portanto, nunca pôs qualquer obstáculo em qualquer pedido, de forma a colaborar com a União de Tomar. Portanto, aquilo que podemos dizer é que lamentamos profundamente realmente esta notícia e desejamos à família as mais sinceras condolências da parte da direção da União de Tomar e muita força neste momento. É um momento difícil para todos, mas não há dúvida nenhuma que tanto a União de Tomar como o associativismo do Conselho de Tomar perderam uma mais-valia muito, muito importante.
Lino Freitas, também, boa noite, obrigado pela disponibilidade para estar connosco também. Eu lhe dou a possibilidade de falar sobre Luís Boavida.
Obrigado também pelo convite. Em relação ao doutor, acho que tudo o que se possa dizer é pouco em relação àquilo que ele representou para todos. Como amigo, era um amigo que eu tinha desde há muitos anos também, que me acompanhou no percurso desportivo e em tudo o que era situações, na própria formação da escola de futebol, era um dos sócios fundadores também, juntamente comigo e com outros, que na altura formámos a escola de futebol. Foi um dirigente que acompanhou sempre o futebol distrital, uma pessoa, portanto, se calhar dificilmente haverá alguém com um percurso tão vasto e tão completo. Portanto, é uma pessoa que não há palavras para exprimir isso, apenas temos que estar ao lado da família neste momento difícil, sabendo que é um percurso que ele fez, que deixou um trabalho feito e deixou uma boa imagem, e fica essa recordação para nós nestes dias tristes que sabíamos que mais ou menos iriam acontecer, porque era uma coisa que estava previsível, que ninguém esperaria há um ano atrás, mas que nestes últimos meses sabíamos que era uma situação que iria acontecer a todo momento. Portanto, para toda a família, meus sinceros sentimentos e uma força especial para a esposa e para o filho, que que realmente devem estar a passar um mau momento.
Muito bem, fica então essa recordação de Luís Boavida também pessoalmente, e não posso deixar de sublinhar isso mesmo, foi alguém que me acompanhou desde o início do meu percurso e já lá vão 25 anos, por isso essa memória ficará para sempre. Feita esta curta mas sentida homenagem, vamos então dar início a este Herde Desportivo propriamente dito, falando do União do Tomar. Nunca é demais recordar, fez história nesta temporada ao conquistar a Taça Ribatejo, um histórico que nunca tinha tido a possibilidade de fazer esta história. Essa conquista aconteceu no entroncamento, vitória diante de uma ação por 2-1, e também esse segundo lugar na primeira divisão distrital, que acaba por ser tal, tanto a conquista da taça como o campeonato, o segundo lugar do campeonato, que acaba por ser uma demonstração da qualidade que este grupo tinha e que ficou então demonstrado pelos resultados. Volto a Belbento. Belbento, esta conquista da taça essencialmente era um objetivo perseguido desde há muitos anos. Finalmente o União de Tomar, o histórico União de Tomar, consegue inscrever o seu nome em tudo aquilo que são troféus no que diz respeito à Associação de Futebol de Santarém. Vocês, presidente, treinador, quem faz parte da direção, quem faz parte da equipa técnica, jogadores, ficam na história do clube, tem noção disso?
Sim, partindo desse princípio, é claro que sim, mas isto ao fim e ao cabo, isto é uma situação e é um percurso, isto é um culminar de um percurso que se iniciou em 2007, quando pegámos no clube, não é? Portanto, na altura que pegámos no clube e que o clube estava praticamente em vias de acabar, ao fim e ao cabo, isto é o culminar desse percurso, que foi um percurso bastante difícil, e aqui não é uma vitória de um treinador ou de uma direção ou de um presidente, mas sim a vitória de um clube que dos seus sócios, dos seus simpatizantes, de toda a gente que colaborou para que fosse possível chegar aqui. E aqui temos de dar também uma palavra a toda a formação do União de Tomar, a todos os encarregados de educação, a todos os treinadores, a todos os diretores que nos últimos 10, 11 anos colaboraram connosco, porque sem eles não tínhamos com certeza chegado até aqui. Portanto, isto é mais do que uma vitória, como eu disse, de uma direção, de um presidente ou de um treinador, mas sim de todo um percurso que foi feito desde 2007, englobando aqui todos os treinadores, todas as direções, toda a gente que passou por o clube, porque todos contribuíram para que fosse possível chegar a este momento.
Uma situação que julgo não terá passado despercebida aos olhos de ninguém, e colocando aqui um pouco a vitória de lado, foi a demonstração de vitalidade que o União de Tomar deu no entroncamento, quer durante o jogo, quer na festa, quer depois já aqui em Tomar. Muitas pessoas sempre a festejar este feito. Isto é uma demonstração de vitalidade.
Sim, acabamos por ter a oportunidade de ver no entroncamento pessoas que já não víamos há muito tempo no futebol. Pessoas de Tomar que foram ao futebol, que normalmente não iam, pessoas que provavelmente já estiveram muito ligadas à União no acompanhamento dos seus jogos e que por vários motivos foram afastando, e são essas pessoas que nós queremos recuperar para a vida do clube. Portanto, foi muito gratificante para nós ver toda a moldura humana que estava no entroncamento em apoio à equipa. Foi muito gratificante a forma como a claque, que era basicamente composta por miúdos da nossa formação, recebeu a equipa no entroncamento. Foi muito bom a forma como nos receberam em Tomar, como estavam à espera da equipa na rotunda. Portanto, não haja dúvida que toda esta situação foi muito gratificante. Não há ninguém que, depois de uma jornada destas, depois de um percurso destes, seja presidente ou seja outra coisa qualquer, que não fique extremamente orgulhoso, tanto de estar, no meu caso, a liderar o clube, mas também de sentir todo o carinho e todo o apoio de, como eu disse, muita gente do clube, mas também muita gente fora do clube. Portanto, sem dúvida nenhuma, para mim, pessoalmente, foi um grande motivo de orgulho, e espero que agora, na próxima época, isto tudo dê continuidade e as pessoas continuem a apostar no clube e a vir ver os jogos, que é o mais importante.
Leme Freitas, o que é que sente um treinador quando entra para a história de um clube ao conseguir um feito que mais ninguém tinha conseguido anteriormente?
É assim, o Presidente já disse aquilo que efetivamente isso significa para o clube. Para mim e para a equipa, e para a equipa técnica, porque não sou só eu, a equipa técnica e os jogadores, é um feito que eu tinha dito a eles mesmo que seria, portanto, faria parte da história, portanto, seria importante, apesar de épocas positivas que temos vindo a fazer até esta final. Esta final significaria muito mais do que segundos lugares e que todos os outros resultados que tinham ficado para trás, e portanto essa vitória deve-se a toda a maneira como preparámos o jogo, também à qualidade da equipa, porque sem essa qualidade de certeza que não teríamos levado vencido um adversário que era teoricamente mais forte, um adversário que vinha de um ciclo de vitórias, com a vitória da taça, da supertaça, do campeonato, e que composta por grandes jogadores e jogadores habituados a vencer, não, sem o apoio da massa associativa, sem o apoio que sentimos durante a semana, durante esse próprio dia, no próprio jogo, a maneira como preparámos o jogo, não seria possível essa vitória sem esses todos elementos juntos. E, portanto, foi uma vitória de todos. E quando eu digo todos, é da massa associativa, da direção, principalmente também dos jogadores e da equipa técnica, porque eles foram os principais intervenientes. Agora, é uma vitória da cidade, é uma vitória que era bom que também mexesse um pouco com as pessoas e que tentasse levar o clube para outros patamares, que efetivamente não temos conseguido por diversos fatores e que toda a gente conhece. Temos feito se calhar campeonatos acima daquilo que seria as expectativas em relação a cada campeonato, porque quando começamos há sempre equipas que se assumem com mais valias e que nós não podemos lutar contra elas, e portanto temos feito pela vida e felizes por isso, por esta época, mais uma época positiva, mas sabendo que continuamos a morrer sempre na praia, e que me deixa de alguma maneira triste, porque penso que o clube terá que de uma vez por todas chegar a um patamar que é o patamar justo para este clube.
Foi esta vitória na final da Taça Ribatejo que o fez repensar a continuidade no clube?
Não, também pode ter contribuído para isso, mas não foi só isso. Portanto, é uma situação que se inverteu de uma maneira que nem eu esperaria, nem já contaria, já não contava sequer ficar esta época, porque tudo apontava para que saísse. Houve da parte de algumas pessoas a quem deu favores e quem também tem uma ligação próxima que me pediram, sei que também pediram à própria direção, ao presidente. Houve alguns fatores que originaram que houvesse esse golpe fácil, e portanto, sabendo que eu não estava a treinar ninguém, sabendo que eu não tinha saído em ruptura com ninguém do clube, sabendo da ligação que tenho ao próprio clube, as coisas aconteceram naturalmente. Mas como eu digo, uma semana antes eu não esperaria que isso acontecesse. Se calhar a final da taça motivou que também houvesse da parte dessas pessoas alguma pressão, e depois ponderei a situação e tomei essa decisão, e portanto vamos ver se foi bom ou se foi mal.
Abel Bento, ainda quanto a esta permanência de Lino Freitas no comando técnico do União de Tomar, claro está, não menosprezando a qualidade de qualquer que fosse o substituto de Lino Freitas, mas Lino Freitas ficando do União de Tomar é sinónimo de tranquilidade na gestão da equipa?
Eu nem vou por aí, quer dizer, como eu sempre disse, o Lino será e seria e será treinador do União de Tomar enquanto ele quiser, pelo menos comigo, não é? Com as outras pessoas que possam vir a seguir já não posso dizer a mesma coisa, mas comigo será de certeza absoluta. Ele demonstrou realmente vontade em não continuar, enfim, como ele normalmente todos os anos demonstra vontade em não continuar. Este ano a diferença foi que ele alegou argumentos que nós também entendemos, ou seja, também compreendemos um pouco a argumentação dele. O que fez com que a gente não o pressionasse a continuar da forma que fazíamos nos anos anteriores. Ou seja, nos anos anteriores ele dizia que não, mas a gente percebia que, pelas conversas que íamos tendo, até eu e ele, que, pronto, que ele ia continuar comigo. Este ano ele realmente argumentou algumas coisas que eu também, enfim, também compreendi da parte dele, também compreendi da parte dele um pouco mais de vigor na questão de não querer continuar, e porque também percebo que já são 6 ou 7 anos que ele está connosco e está nesta situação, que ele também possa estar um pouco cansado e saturado, e isto também foi uma época difícil. No entanto, pronto, como eu disse, pronto, como ele depois acabou por reforçar a posição dele, junto também do Paulo Moura, pronto, nós realmente começámos a pensar que realmente ele não queria mesmo continuar. A partir do momento que nós entendemos que ele não queria continuar por estas razões, portanto, estamos a falar de razões particulares, não tem nada a ver nem com ninguém da direção, nem com qualquer problema que possa ter havido. Começámos também a pensar no futuro, não é? Como é lógico, aliás, ele próprio disse para a gente não se mexer para não ficar depois, enfim, com problema. É lógico que depois nós, nunca, apesar de termos convidado uma pessoa, convidámos, sim senhor, mas também é verdade que nós nunca, o acordo nunca foi firmado completamente. Ou seja, a pessoa foi convidada, disponibilizou-se a vir para o clube, é verdade que sim. Estou convencido que não iria haver nada que colocasse entraves à vinda da pessoa, mas pronto, mas também é verdade que nós nunca nos sentámos para acordar os últimos pormenores, que, independentemente de tudo, poderia haver algum impedimento. A partir do momento que o Lino diz que está disponível para continuar, é lógico que, tendo nós uma pessoa convidada e colocando o Lino, nós tivemos também que ter algum cuidado aqui na tomada da decisão, nunca colocando em causa nem a questão do Lino, nem a questão da outra pessoa que estava convidada, que não temos problema nenhum em reconhecer, que era o Luís Alves, com quem já tivemos uma conversa, com quem já assumimos a responsabilidade desta decisão, e quem também pedimos desculpa pelo facto de ter sido convidado e depois não termos concretizado o convite. Também para ele foi feito pedimos desculpa por isso, mas não podemos de forma nenhuma descurar aquilo que o Lino representa para a União de Tomar. E o Lino representa para a União de Tomar só o que é enquanto treinador, é enquanto a pessoa, enquanto parceiro, porque o Lino não é um mero treinador, o Lino é um parceiro, o Lino, tudo aquilo que, muito aquilo que nós fazemos, é o nosso parceiro em termos da representação dos equipamentos, é o nosso parceiro noutras situações que temos entre o clube e também a empresa do Lino.
Por isso, portanto, aquela sentido de homenagem por ocasião do aniversário.
Claro, é lógico que quem viu aquilo com certeza percebeu que realmente pronto, que ele tinha tomado a decisão de sair. Agora, nós que estamos à frente deste tipo de instituições, em determinados momentos também temos decisões difíceis para tomar. E quando eu digo difícil, não é difícil na decisão entre o Luís Alves e o Lino. Não, era na decisão de ter uma pessoa convidada e na decisão de dar continuidade ao trabalho que o Lino feitas iria dar em continuidade. Penso que era uma decisão relativamente fácil nesse aspecto, portanto foi decidido que o Lino iria continuar, e pronto, e aqui estamos. Ele vai continuar a fazer o trabalho como tem vindo a fazer. Como eu disse, é muito mais do que um treinador, portanto não é basicamente um treinador, é muito mais que um treinador. Penso que toda a gente ficou satisfeita, desde os atletas a patrocinadores, a próprias estruturas de Tomar, que se calhar até não tem nada a ver com o futebol, mas que também pressionaram para ele continuar. Portanto, acho que ao fim e ao cabo é um conjugar de interesses, de uma forma geral, na continuidade do Lino. Portanto, agora é programar para a próxima época, tentar, enfim, reforçar a equipa, sabendo de antemão que há atletas que não vão continuar, forma que ele tenha pelo menos as condições para poder ir a qualquer campo e lutar pela vitória.
Tenho Freitas, sabendo que é um técnico ambicioso, e isso ficou patente ainda há pouco naquilo que sublinhou, ou seja, a União de Tomar, em algumas épocas, morreu na praia, isto no que diz respeito à subida de divisão, e esta Taça Ribatejo vai efetivamente dar mais força ao seu trabalho. Mas estarei errado se disser que esta sua permanência também terá a ver com o facto de na próxima temporada teremos então um União de Tomar mais ambicioso do que aquilo que já foi nesta temporada.
É assim, União é sempre uma equipa acessível e é uma equipa sempre que luta pelos lugares de cima, mas sabemos que quando o campeonato começa aparecem sempre orçamentos e equipas que apostam logo à partida numa subida. União de Tomar não tem tido ainda essa possibilidade, porque em termos económicos não pode lutar com essas equipas, com essas chamadas potências, entre aspas. Agora, e nós analisarmos os últimos campeonatos, de todos os que eu tive aqui no União de Tomar, se calhar este ano, sabendo que o Mação era uma equipa forte, era um campeonato em que não havia um chamado tubarão. Havia equipas muito equilibradas, havia equipas que apostavam nessa subida, o caso do Mação, o caso do Almeirim, o caso do Samora e outras, até o próprio Cartaz, na altura falava-se muito, mas depois o equilíbrio e aquilo que é o plantel que o União de Tomar tem tido em termos dos últimos anos, que é um plantel não sendo de jogadores chamados de top, ou seja, daqueles que são os mais bem pagos do distrito, acaba por ter uma equipa sempre muito equilibrada, homogénea, e uma equipa que consegue sempre, em todos os jogos, lutar pelos resultados. Infelizmente não conseguimos o objetivo de subir, fizemos um segundo lugar com alguma dificuldade, porque tivemos outras equipas que nos pressionaram muito nesta fase. Foi uma época complicada, porque perdemos jogadores importantes no início da época com que contávamos e que tínhamos o plantel feito. Depois conseguimos equilibrar a equipa dentro daquilo que era possível e acabámos por depois perder durante o campeonato também jogadores importantes. Com isto tudo, conseguindo vencer a taça e ficando em segundo lugar, acaba por ser uma época positiva. Uma equipa que faz 81 golos na época toda, uma equipa que
marcou em todos os jogos.
Marcou em todos os jogos. Uma equipa que consegue ter um, portanto, num campeonato feito com as 7 primeiras, ficaria em primeiro lugar. Portanto, só se pode culpar a ele mesmo de não ter subido. União de Tomar, com um campeonato com os 7 primeiros, teria ficado em primeiro, com os pontos feitos entre esses jogos. Portanto, União de Tomar acabou por perder o campeonato com equipas que desceram e que ficaram no fundo da tabela. E, portanto, aí podemos culpar a nós mesmos não ter conseguido o objetivo, que penso que este ano, com um pouco mais de sorte, um pouco mais, se calhar, de um equilíbrio na equipa, poderíamos ter lutado mais tempo com a própria Mação. Mas pronto, fica o que fica e vale o que vale, as estatísticas falam por elas. Mas pronto, o União de Tomar continua a ter sempre uma equipa que dignifica a cidade, mas que continua a ficar com amargo de boca em relação àquilo que era o nosso querer e aquilo que eu acho que era a necessidade da própria equipa.
Foi um facto, e é curiosa essa estatística, porque são factos que estão em causa. A União de Tomar consegue ser uma equipa forte com os fortes, mas consegue ali tremer naqueles jogos teoricamente mais acessíveis, nomeadamente fora de casa, porque em casa já nos habituámos a ver a União de Tomar que não costuma facilitar. Fora de portas isso acontece, e lá está, com essas equipas teoricamente de menor capacidade. Há alguma explicação para isto?
É assim, há equipas, portanto, no caso do União de Tomar este ano em casa, acabamos por perder 3 pontos com o Cartaz num jogo, talvez o melhor jogo da época, e acabamos por empatar com uma ação. Foram 5 pontos que ficaram pelo caminho, que alterariam, se calhar, o cenário do campeonato, porque nós ficámos a 6 pontos de uma ação, e tirando 2 pontos ao Mação, 1 ponto ao Mação neste caso, e dando os 5 ao União de Tomar, esses pontos em casa teriam chegado para ser campeão. E, portanto, mas isso vale o que vale. O Mação também perdeu pontos, se calhar numa fase que não perderia se precisasse deles, ou se o campeonato tivesse de outra maneira. Mas isto olhando para a estatística. Em relação aos jogos fora, efetivamente aconteceram jogos em que não podíamos perder pontos, nomeadamente na Moçarria, um jogo que nos marcou, em Abrantes, da maneira como aconteceu, portanto são adversários que ficaram no fundo da tabela e que nos deixaram pontos. Depois ganhámos em Santarém, ganhámos no Riachos, com alguma dificuldade, mas ganhámos. E depois perdemos pontos noutros campos, como em Almeirim, um campo difícil, mas que acabámos por deixar os pontos já perto do fim do jogo, quando estávamos a vencer aos 94 minutos e deixámos sem empatar. Portanto, mas acabámos por vencer em Samora, acabámos por empatar em Mação, acabámos por ter também resultados positivos fora, em campos difíceis. Agora, em Amiais, um dos jogos que se calhar numa situação normal teríamos ganho, mas acabámos por deixar pontos em Amiais num jogo, num dia muito a chuva e muito vento, e acabámos por, num lance de canto direto, de sofrer um golo, quando tínhamos tido várias oportunidades para sentenciar esse jogo. E pronto, com o Ferreira de Zezer, a derrota em Ferreira, acaba por, depois do campeonato que o Ferreira fez, acabar por ser quase um resultado normal, porque o Ferreira acaba por fazer um resultado acima de todas as expectativas, e em casa é sempre uma equipa difícil, e contra a União de Mar, essa rivalidade e aquele conhecimento mútuo dos jogadores, e acaba por motivar também muito a equipa. Acabou por ser um jogo em que perdemos também pontos e mal perdidos, mas isto é um combinar de várias situações, mas acabamos por ter um campeonato positivo, acabamos por tirar resultados positivos em muitos campos, o fazer sempre golos, mas também às vezes onde sofrer golos e de alguma maneira a perder pontos que analisando jogo a jogo podíamos ter feito mais um bocadinho. Penso que esta vitória na taça não só serve para é grande para o clube, mas também para os jogadores que acreditarem mais nas suas capacidades, porque um jogador que os jogadores da equipa que fez o jogo que fez numa final de taça tem que, em qualquer campo e com qualquer adversário, estar ao nível que teve naquela final, porque os jogadores ali tiveram exemplares, estiveram concentrados, e às vezes o saber estar concentrado e ter a atitude que se teve naquele jogo tem que se ter em todos os jogos para conseguir objetivos. Como em tudo, a gente às vezes facilita na vida, facilita naquilo que fazemos e depois temos os amargos de boca. E acho que a União de Mar em muitos momentos se calhar podia ter sido mais igual àquilo que foi na taça, na final da taça, e noutros jogos, nomeadamente os jogos difíceis em que a gente puxávamos pelos galões, e a pergunta vem por aí, em que a equipa estava mais concentrada e conseguia estar mais perto daquilo que é o seu valor real. Noutros jogos, ou porque o adversário joga de uma maneira diferente e nós temos que assumir mais o jogo, e depois já há o chamado contra-golpe, o contra-ataque, aqueles lances, e eu posso dizer que, por exemplo, nós tivemos uma época difícil em que perdemos dois guarda-redes titulares, entre aspas, perdemos o João Pedro e o Fábio, que eram os guarda-redes com que tínhamos começado a época, e acabámos por ficar com um Júnior e o Brito, que vinha também um jogador da formação, mas que estava a rolar no clube e, portanto, estava a tentar também crescer como guarda-redes. Tivemos que recorrer novamente a ele, porque ficámos numa situação difícil. E nós não tivemos nenhum jogo em que os guarda-redes fossem postos à prova, em que tivessem trabalho, em que tivessem culpa deste ou daquele resultado, porque foram muito poucos os lances em que as equipas adversárias nos criavam perigo, mas quando criavam, às vezes ele acontecia e depois não dava para dar a volta à situação. E é assim, é isto o futebol. Agora, sinto e continuo a achar, e toda a gente sente isso no clube, os jogadores são os próprios a sentir isso, de que com um pouco mais a gente conseguia, se calhar, aquilo que era o objetivo de toda a gente, que era lutar pelo primeiro lugar. Uma época destas, vamos ver se será a próxima. Agora teremos que analisar este campeonato, porque vai ser um campeonato difícil, mas temos que reestruturar a equipa para conseguirmos pelo menos manter o pódio, que é aquilo que a equipa tem conseguido nos últimos anos.
Abel Bento, esta direção, e o Abel fez questão de sublinhar isso mesmo no início desta entrevista, fez um trabalho muito meritório no que a recuperação financeira diz respeito, pegou no União de Tomar no fundo do poço, direi eu, consegue, com esse trabalho, fruto de muitos anos de sacrifício e de crença, consegue que o União de Tomar consiga equilibrar a balança no que às finanças diz respeito. Quando se diz que a subida ao Campeonato de Portugal é um objetivo, e estamos a falar de ambição desportiva, esse objetivo não colocaria em risco, se tal tem acontecido já nesta temporada, não colocaria em risco todo esse trabalho meritório ao nível financeiro que tem sido feito?
Não, comigo não coloca de certeza absoluta. A questão é assim, a questão é que também nós temos consciência que os apoios provavelmente haveria com certeza mais apoios partindo do princípio que o clube chegaria a uma competição nacional. Temos essa consciência, temos essa percepção que haveria com certeza mais apoios nesse capítulo. Portanto, agora, não deixaria de ter que ser feita uma gestão equilibrada, como tem sido feita até aqui. O Lino tem alguma razão quando diz que nós, em termos financeiros, não temos as condições de outros clubes, mas é assim, enquanto a Câmara Municipal de Tomar não colocar ao serviço da União de Tomar cerca de 100 mil euros por época, como outras câmaras fazem aqui à volta, nós nunca iremos ter as mesmas condições de outros clubes aqui à volta. Portanto, não, isso nunca irá acontecer. Portanto, não estou a ver a Câmara Municipal a disponibilizar verbas dessas para aqui em Tomar. Agora, não haja dúvida.
Justificar-se-ia que tal acontecesse?
Não, eu acho é que não há verdade desportiva quando nós temos uma autarquia, porque uma coisa é cada clube ter a capacidade financeira de poder angariar os seus montantes para poder face às suas despesas e aos seus orçamentos. Agora, quando eu tenho que trabalhar e a minha equipa, no sentido de arranjar dinheiro, trabalhar ao longo do ano para arranjar dinheiro, para fazer um orçamento minúsculo ao pé de equipas em que as câmaras municipais colocam 4, 5 mil euros por mês para que esses clubes possam trabalhar nesse aspecto, não há verdade desportiva, não é? Se eu não tenho dinheiro para dar aos meus jogadores, e se os outros se dão ao luxo de haver jogadores que vêm buscar a Tomar a receber 500 euros por mês, com certeza que nós nunca estaremos em pé de igualdade com esses clubes. Portanto, aqui é uma questão. Agora, nós temos que dar é mérito aos nossos atletas, porque eles, mesmo recebendo praticamente nada, que é aquilo que o União de Tomar lhes dá, praticamente eles pouco ou nada recebem, eles preferem honrar a camisola do União de Tomar e envergar a camisola do União de Tomar do que, por vezes, assumirem projetos financeiros muito mais interessantes para eles. E eles, mesmo assim, eles preferem ficar em Tomar porque eles valorizam o facto de estar no clube mais representativo do distrito, o clube com mais história e o clube também que, apesar de tudo, tem, penso eu, que dos que tem melhores condições e dá melhores condições para trabalhar e para eles também poderem fazer o trabalho deles e inclusive, alguns deles que têm essa ambição também poderem dar nas vistas. Portanto, e isso representa que muitos dos nossos atletas, ou se não quase todos, receberam convites agora no final da época. Portanto, é sinal que eles são vistos, que o clube está a fazer bem o seu trabalho e que eles também estão a fazer bem o trabalho deles. Portanto, agora, ainda em relação ao campeonato, eu acho que realmente nós demos alguns tiros nos pés, é verdade. É verdade também que em determinados momentos também não nos deixaram chegar lá acima, e a gente não pode ter medo de falar nas coisas. Não serve desculpa, não serve desculpa, mas é a pura da realidade.
Estou a falar do jogo de Abrantes
e estou a falar do jogo em Tomar como ação, que nos anulam um gol limpo aos 94 minutos, não é? Portanto, e aí a responsabilidade é da Comissão de Arbitragem, porque quando uma se manda para Tomar a mesma equipa de arbitragem, tirando o árbitro, né, que nos prejudicou da forma gravíssima que nos prejudicaram em Abrantes, se não foi de propósito, parece, né? Pelo menos parece. Como o Lino disse bem, demos também alguns tiros nos pés, é verdade, mas também gostava de ver qual tinha sido a equipa que ao longo da época perdeu 7 jogadores titulares e mesmo assim fez o campeonato que fez e ganhou a taça. Portanto, de certeza que não havia muitas. Portanto, o Neutemar, nós tivemos alguns problemas, que tivemos o João Pedro, que foi por questões profissionais, saiu, o Gaspar por questões profissionais saiu, o Fábio foi para a Finlândia, o Ricardo Paes regressou ao Brasil, o Ricardinho, por problemas particulares, teve que regressar ao Brasil, portanto, ou seja, o Joca que abandonou, enfim, tivemos uma série de jogadores, estamos a falar de jogadores titulares, jogadores que para discutir o lugar na equipa. Portanto, estou convencido que se tivéssemos mantido o plantel como ele foi feito no início da época, tenho a certeza absoluta que estávamos aqui a falar de outro resultado. No entanto, eu posso dizer que eu nunca tive dúvidas que 2018 ia ser um ano histórico para o clube. E a prova disso é que eu, em novembro de 2017, fiz uma publicação no Facebook do clube, onde a única coisa que meti lá foi: 2018 vai ser um ano histórico. Portanto, nunca tive dúvidas que isso iria acontecer, com maior ou menor dificuldade, como é lógico, porque os adversários são adversários valorosos, e por isso agora não tenho dúvida nenhuma que, se não tivéssemos tido os problemas que tivemos neste capítulo, que com certeza que estaríamos aqui a falar de outro resultado.
Mas para que fique claro, subir ao Campeonato de Portugal não será dor de cabeça para o Presidente do Unido?
Não, será com certeza dor de cabeça, porque as despesas irão aumentar drasticamente, não temos dúvidas nenhuma disso. Agora, temos também, como eu disse, temos também a percepção de que com certeza os apoios irão subir, irão haver outros apoios, haverão com certeza outras empresas, outras as pessoas que estão também, que se calhar agora não estão com muita disponibilidade para apoiar a nível do distrital, mas se calhar no nacional já estarão, e como eu disse, agora aquilo que iria obrigar, com certeza, era, por parte da direção do clube, um maior empenho na angariação de receitas, de fundos, de forma a que conseguíssemos manter o equilíbrio. Agora, não tenho dúvida nenhuma que iria ser difícil, mas também, como sempre disse e volto a dizer, não é isso que me assusta. Não é essa a situação que me assusta. Agora, estou convencido que mais ano menos ano iremos chegar lá. Não sei se será comigo, se não, mas pronto, mas de qualquer maneira, não tenho dúvidas que o lugar da União de Tomar é no Campeonato Nacional de Séniores e que mais ano menos ano iremos lá chegar, não tenho dúvida nenhuma sobre isso.
Lino Freitas, ainda há pouco na sua abordagem aos resultados desta última temporada, e agora pegando aqui nas considerações que o Presidente Abel Bento fez relativamente às arbitragens do jogo com Mação e com a União Abrantina, dentro do campo, ou pelo menos bem perto do campo, do banco de suplentes, ao longo da temporada, foi tendo a sensação de que o União de Tomar, em alguns momentos, era um alvo a abater, ou não chegamos a tanto?
Não vou por aí. Claro que houve um ou outro jogo, mas é como eu costumo dizer, no calor do jogo a gente às vezes cedemos, mas analisando a fria não podemos nem quer pensar que há resultados premeditados ou que há arbitragens premeditadas. Correu-nos mal, efetivamente, alguns jogos. Não fomos felizes nós e também não foram felizes os árbitros em alguns desses jogos, nomeadamente em Abrantes, até por sinal o jogo em que eu fui expulso e que manifestei na altura o desagrado pelo aquilo que estava a acontecer dentro do campo e da maneira como fui expulso. Manifestei-me e até excedi-me um pouco daquilo que é o normal, mas agora acredito que, e tenho acompanhado os últimos 8 anos, as arbitragens estão melhores, há árbitros jovens que estão a aparecer. Acho que há um trabalho também profundo da parte da arbitragem que também melhora aquilo que é as arbitragens. Agora sabendo que faz parte do jogo os erros e fazem parte não só dos jogadores, dos treinadores, mas também dos árbitros. Agora, claro que nos custa perder da maneira como perdemos o jogo em Abrantes, e dependendo aí de terceiros, porque quando a culpa é nossa, nós temos que assumir aquilo que é os nossos erros. Agora, quando temos que assumir os erros de outros, custa-nos mais, e foi o que aconteceu em Abrantes e depois aqui em Tomar, infelizmente, num jogo que até, pronto, nem tinha sido mal dirigido. O André é que foi o árbitro, o André Gralha, e fez uma boa arbitragem, uma pessoa amiga que eu estimo muito e que fez um bom jogo, mas depois o trabalho ficou manchado pelo um erro nos últimos minutos, que na altura disse logo o André que iria manchar o trabalho, e ainda por cima pelo auxiliar que tinha também estado no jogo de Abrantes, e portanto foi muito um jogo em cima do outro. Os erros foram, infelizmente, os dois contra nós, mas é futebol e portanto eu costumo dizer, quando nós vimos em alto nível arbitragens e decisões erradas, e nós temos que compreender que a este nível também os há, e portanto custa-nos admitir isso, mas faz parte do futebol. Agora, nós temos razão se queixando em alguns jogos, outros terão noutros, mas não foi pelos árbitros que o Mação foi campeão, nem foi pelos árbitros que o União de Tomar não se viu. Agora, claro que houve ali pontos que podiam ter pendido para um lado ou para o outro, mas também vi alguns jogos de adversários em que vi também erros em que esses adversários também foram prejudicados pelos árbitros, e portanto de certeza que no campeonato todo há decisões contra todos e que prejudicam todos, se calhar mais uns que outros, mas isso é normal no futebol. A gente não pode estar agora aqui a mandar as culpas daquilo que foi um fracasso, entre aspas, porque não foi às equipas de arbitragem. Claro que ficamos magoados e tristes com algumas decisões, e principalmente na questão que o Presidente estava a dizer, se calhar aquela má escolha naquele jogo aqui em Tomada, em termos de, condicionou um pouco o trabalho dos árbitros, porque eles tinham vindo de um jogo mau e depois caíram aqui e falharam novamente, e aí só foi mau para os árbitros e para nós também, mas mais para eles. Mas pronto, vamos com os erros tentar melhorar o futuro e tentar que eles, que são os intervenientes do jogo e que têm que falhar menos, e que melhorem os espetáculos, porque nós não temos interesse, nem eles de certeza têm interesse que isso aconteça, para que a verdade desportiva esteja sempre acima de tudo.
Próxima temporada, Lino Freitas, já temos tido a oportunidade de ver que o União de Tomar, e não só nesta época, mas nas anteriores, tem feito o possível por atempadamente começar a arrumar a casa, por assim dizer. Já há muitas renovações, inclusivamente de jogadores cuja qualidade não há margem para dúvidas, jogadores importantes na manobra da equipa. Eu agora falava-lhe de aquele que se calhar que é considerado como o melhor avançado do distrital, o Emerson. Tem a garantia de que esta mais-valia da sua equipa irá continuar?
Não, penso que não. Acho que não faz parte sequer de... Porque o Emerson inicialmente falava-se que iria para uma ação, foi um dos jogadores... dos quatro jogadores convidados pela Mação à União de Tomar, faria parte já da lista dos escolhidos, mas agora com a situação da nova equipa técnica, não sei se irá manter essa situação ou não. O Emerson é um jogador cobiçado por todos, como sabemos, mas é um jogador que dificilmente voltará do Brasil, por tudo, pela família, com certeza. Agora, o tempo dirá, mas não faz parte dos planos para a próxima época, porque o União de Tomar não tem capacidade para continuar a manter o Emerson na situação em que ele estava, porque o Emerson, para vir para Portugal, terá que trazer possivelmente a família e tudo mais, e portanto é um jogador que eu sei que com alguma dificuldade poderia vir para Tomar, mas que dificilmente virá, e portanto nem faz parte daquilo que serão os nossos objetivos em termos de jogadores para a próxima época, sabendo que perdemos uma mais-valia, mas já ficámos em segundo com o Emerson e também já ficámos em segundo sem o Emerson. Podemos dizer que nas últimas 6 épocas tivemos duas vezes o melhor marcador do distrital, uma vez foi o Emerson, outra vez foi o Pelé, e portanto poderá aparecer outra surpresa na próxima época, e nós temos sabido viver com todas essas saídas, e todos os anos estamos habituados a que 60% a 70% do plantel do União de Tomar seja aliciado por outros clubes e desafiados com propostas às vezes absurdas, mas também já houve aqueles que saíram e depois voltaram porque efetivamente chegaram à conclusão que as promessas às vezes não passam disso.
Antes de passar ao Abel Bento também para falar deste tema, só mais esta questão: será possível à União de Tomar ter um plantel melhor do que aquele que teve nesta temporada?
Daqui a um ano eu direi. Se, para mim, o plantel melhor é aquele que conseguir melhores resultados. Porque às vezes os jogadores chamados estrelas, a gente pensa que estamos a fazer um grande plantel e depois nós olhamos aqui à volta e temos visto tudo o que tem sido desilusões em relação ao plantel. A gente olha, o plantel não faz uma boa equipa. O que faz uma boa equipa é depois aquilo que se passa durante a época. Nós olhando para o plantel do Almiri na última época, era de longe o melhor plantel. Era um plantel recheado de estrelas, com jogadores de qualidade para várias posições, dois jogadores para cada posição de grande qualidade. E olhamos para a classificação e vimos aquilo que aconteceu. E quando falamos no Almeirim, falamos noutras equipas que tem acontecido o mesmo. Nem sempre os melhores jogadores fazem as melhores equipas. Agora, a União de Mar tem tentado manter aquilo que é a estrutura, e quando eu digo a estrutura, é ter aqueles jogadores que têm o carisma do clube, da cidade, que sentem a camisola e que depois tentam integrar ou conseguem integrar, melhor ou pior, todos os outros que chegam. Isso é que é fazer um plantel. É manter a espinha dorsal e depois virá um, virá outro, e nós só conseguimos o campeonato e a classificação, conseguimos a época passada e ganhar a taça, precisamente com a estrutura continuou, saíram jogadores importantes, saíram, mas os que vieram e aqueles que estavam de fora e que conseguiram foram sempre ajudados por uma estrutura, e essa estrutura é baseada nos jogadores que são normalmente os capitães da equipa, o Nuno, o Fábio, os jogadores mais velhos da equipa e que a pouco e pouco se vão entrosando uns com os outros e que vão sentindo a camisola, e há jogadores que não sendo de Tomar, já passaram duas, três épocas em Tomar e quatro épocas, e acabam por também sentir o clube, e quando chegam facilmente sentem a integração. O caso do Luís Pedro, o caso do Araújo, que são jogadores que saíram e voltaram a entrar, mas que quando entram é como se já estivessem aqui há muitos anos. Portanto, temos jogadores jovens que foram formados no clube e que com facilidade entraram no grupo, e depois temos os jogadores mais velhos que vão fazendo essa mescla, e depois vêm os jogadores com qualidade que podem ou não ser mais valias, depende da maneira como eles se integrarem no grupo. Felizmente temos conseguido, com 3, 4 saídas todas as épocas importantes, conseguir colmatar essas entradas, essas saídas com entradas de jogadores que têm chegado. Uma equipa que perde um jogador como o guarda-redes, como o ano passado perdemos o Telmo, perdemos o Tiago Vieira, que era uma mais-valia, com 17 anos já era meu titular aqui no União de Mar. Perdemos o André Silva, que era um jogador que também já do clube e que tinha grande qualidade. E nós conseguimos, de alguma maneira, fazer esquecer esses jogadores. E, portanto, o importante, costumo dizer, é sempre os que estão e não os que saem. Os que estão e os que conseguem manter aquilo que é a coesão de grupo, esses é que são importantes. E vamos este ano. A direção trabalhou bem, mesmo sem eu ainda ser o treinador, naquela fase em que eles começaram a contactar os jogadores, possivelmente porque sabem os que são importantes no clube, e esses tentaram nos segurar. E a partir daí agora vamos tentar ir buscar uma ou outra peça para um ou outro lugar em que temos necessidade, e vamos esperar que apareçam efetivamente mais valias, como têm aparecido sempre todos os anos, e que se consigam integrar com facilidade neste grupo. E, portanto, acontecendo isso, vai ser um campeonato igual a todos os outros, em que a equipa vai ter qualidade, vai perder muitos jogos, mas também vai ganhar muito mais, e que vamos tentar lutar sempre pelos primeiros lugares. Agora, difícil é porque não conseguimos manter certos jogadores, que há equipas, pelo aquilo que eles fizeram durante o campeonato, que nos vêm e com propostas, algumas delas absurdas para o campeonato distrital, desafiar os nossos jogadores, mas eles também têm sido, alguns deles, bastante inteligentes, e é isso que eu lhes digo quando eu falo com eles: sejam inteligentes, não olhem só para aquilo que vos dizem, olhem também para aquilo que vos fazem. E, portanto, é importante isso. E, portanto, quando vêm com promessas às vezes absurdas, como eu disse, há sempre que desconfiar delas, e, portanto, ter os pés bem assentos no chão. E eles têm sido inteligentes, a maior parte deles, em conseguir ser racionais, porque aí tem que ser racional e não ir atrás daquilo que são conversas.
Belbento, nesta altura, então, para além do Emerson, que jogadores é que o União de Tomar já dá como perdidos?
Não, como eu disse bem, partindo do princípio que no caso do Emerson, do Cris, do Douglas, são jogadores que foram convidados para um campeonato acima, e também, com certeza, para isso também tiveram propostas que nós não podemos de forma alguma cobrir, nem pensar numa coisa dessas, muito longe daquilo que nós fazemos. Esses jogadores, à partida, nós estamos-los a dar já como perdidos, porque entendemos que não será possível a continuidade deles. No entanto, como lhe disse, o Emerson, a situação é um pouco diferente, porque nós gostávamos que ele continuasse, percebendo que para já é quase impensável isso acontecer, que ele também tem como objetivo trazer a família. Compreendemos, pronto, também para ele foi um ano difícil, porque nasceu a filha e ele estava em Portugal, depois acabou por ir lá, mas é uma situação muito, muito difícil. Pronto, mas achamos que não é fácil, mas enfim, nunca se sabe bem o que é que se pode fazer. Em relação ao Emerson, penso que é um jogador que tem a porta aberta no União de Tomar quando quiser, e penso que ele, até ele próprio, gostaria de continuar, como disse, tendo aqui realmente este handicap de ele querer trazer a família, que é um direito que ele tem, e que até eu pessoalmente até acho que ele está a pensar bem. Os outros, entendo que não têm condições, porque eles, as propostas que eles têm são claramente impensáveis para nós, e eles também têm esse objetivo de jogar num campeonato nacional. Portanto, acho que pronto, é bom para eles, é uma boa ação. Em Tomar deram já o que tinham a dar, portanto fizeram história também para eles. O Neto Tomás está muito agradecido por tudo aquilo que eles fizeram e deram ao clube, mas a vida continua, é mesmo assim. Em relação ao plantel, o que fizemos foi que praticamente, neste momento, temos praticamente 95% do plantel já renovou. Temos algumas situações que pessoas que não renovaram, o caso do Luís Pedro, que é por uma questão profissional, que anda à procura para fazer um estágio profissional, e que poderá ser aqui ou não, aqui na zona, e isso é que poderá fazer com que ele fique ou não. O Araújo não assinou ainda, mas já me deu a palavra que no distrital só joga em Tomar, portanto, também só num possível convite para um campeonato nacional é que isso poderá acontecer. Mas o Luís também, infelizmente para ele também tem algumas limitações por causa da questão do trabalho dele. De resto, praticamente os nossos jogadores já renovaram quase todos. Andamos a trabalhar, não estamos a dormir, como devem calcular, portanto temos alguns compromissos já assumidos com alguns atletas. Eu não divulgo enquanto não tiverem assinado, portanto, quando assinarem nós iremos divulgar. De qualquer maneira, temos alguns compromissos já firmados com alguns atletas, em que eles já se comprometeram.
Guarda-redes e homem-golo são as prioridades?
Homem-golo, sim, temos já um compromisso com um atleta para vir, aliás, não um, mas dois atletas para a frente de ataque, para reforçar e para fazer companhia ao João Pedro, que vai ficar connosco. Temos também outros atletas para o meio-campo, para as laterais. Temos alguns atletas, um já comprometidos, como eu disse de palavra, e outros que estamos a negociar. Quando digo negociar é as condições, porque uns, enfim, uns não são de Tomar, outros estudam, outros trabalham, e às vezes é preciso haver aqui, conciliar todos os interesses parte a parte para que as pessoas possam vir para Tomar. Nestas circunstâncias é muito mais este tipo de coisas do que questão financeira, porque a questão financeira em Tomar é uma questão fácil, a gente não tem e não pode dar, é tão simples como isso. Portanto, nesse aspecto, eles sabem todos com o que podem contar. Portanto, agora, pronto, isto é como tudo na vida. Como eu disse, temos praticamente os atletas todos praticamente a renovar. Falta aqui, eventualmente, o Telmo, que ainda não assinou, mas que é nosso treinador, portanto, vai continuar, não tenho dúvida nenhuma disso. O próprio Flávio, ainda não falámos com ele, não sabemos bem ainda qual é também a posição dele. Já convidámos também mais um guarda-redes, mas não há ainda nada de concreto para que possamos falar em nomes. Portanto, a gente está a trabalhar, agora vamos ver. Agora estou convencido que se os atletas que já estão comprometidos connosco, que se os atletas com quem falámos, Se os nossos atletas, se não sair ninguém, não tenho dúvida nenhuma que iremos ter um plantel tão forte ou mais forte do que aquele que tivemos esta época.
Muito bem, fica então essa garantia. Já estamos na reta final desta primeira parte de Era Desportivo, deste espaço entrevista. Vamos então para aquilo que resta. Lino Freitas, algo que tenha ficado por acrescentar, agora não vou condicioná-los com qualquer questão, algo que tenha ficado por dizer.
Sim, penso que falámos o essencial e, portanto, a única coisa que me resta dizer é esperar que aquilo que tem feito, que tem sido feito em termos diretivos e em termos até desportivos dos últimos anos continue e que a União de Mar continue a dignificar o distrito, continue a dignificar o futebol e que a gente continue a ganhar mais do que aquilo que empatamos ou perdemos, que é aquilo que tem acontecido, e que os jogadores que têm também eles contribuído para esse feito não se deixem, portanto, não fiquem defraudados realmente pela aposta que façam no clube, porque o clube também fica dignificado pelo trabalho deles, mas eles também, também crescem em termos daquilo que é o seu palmarés, porque representar a União de Tomar não é representar, não me expressando todos os outros clubes, não é a mesma coisa, e portanto daí também haver uma certa como é que eu ia dizer, alguns jogadores e outros e treinadores terem sempre uma certa vontade de vir para Tomar. Portanto, é um clube apetecível, é um clube com nome, é um clube que projeta também esses jogadores e, portanto, é bom para que eles também se sintam bem em Tomar, e acho que tem acontecido isso. A prova é que os que vêm normalmente ficam cá e só saem quando são efetivamente aliciados com propostas que a União de Mar não consegue combater, porque em condições iguais eles todos optam por Tomar, porque é efetivamente um clube que lhes dá condições de trabalho, dá-lhes nome, dá-lhes projeção, e portanto é esse aquilo que eu lhes digo. Tenham alguma calma na maneira como analisam as propostas que lhes são feitas. Economicamente é o grande problema, mas há outros fatores importantes, e aquilo que eles têm vivido os últimos anos em Tomar, o espírito de grupo que tem passado também para fora, tem sido efetivamente coroado com os resultados, porque se não houvesse esse espírito os resultados não apareciam, e acho que é uma verdadeira família aquilo que tem acontecido em Tomar. E uma palavra para a equipa técnica que tem trabalhado comigo nestes últimos anos, o caso do Paulo, o caso do João, o caso do David, o caso do Nelson, também têm contribuído para que isso aconteça, e a direção, o apoio que tem dado também é importante naquilo que é o projeto do clube, e que a cidade continua a aparecer, continua a ficar mais perto do clube, e que a gente cada vez mais meta o nome do União de Mar mais em cima, para tentar, sabemos que voltar àquilo que foi os anos antigos de história é difícil, mas pelo menos projetar o União de Mar para outro patamar.
Abel Bento.
Não, eu o que eu quero dizer são coisas muito simples, muito objetivas, que é nós queremos fazer evoluir o clube cada vez mais, tanto em termos da organização como noutros patamares. Posso dizer que ainda esta semana comprámos mais uma carrinha para o clube, coisa que o clube não tinha, portanto tem tido muita dificuldade em termos de transportes. Portanto, eu desde que estou à frente do clube já fui eu que adquiri os dois autocarros que temos atualmente, e agora já tinha comprado uma carrinha mais antiga que foi entregue à secção de atletismo. Agora comprámos mais uma carrinha para o serviço do clube, que o clube também precisava. E depois dizer que temos contado com o apoio também da autarquia, porque as coisas têm que ser ditas, não podemos só criticar quando é necessário criticar, e eu acho que aí nesse aspecto eu sou muito direto, quando tenho que criticar, critico, mas também dar o reconhecer que a autarquia também tem estado connosco. Com certeza que as coisas não têm sido feitas com a velocidade que nós gostávamos, mas é a realidade. Houve um compromisso de equipar o estádio para parte da nossa secção de atletismo, e a Câmara, a Sra. Presidente, tem cumprido integralmente todos os compromissos que assumiu connosco. Agora, Esta época é a mudança do sintético da Navância e a colocação do sintético no Politécnico, que vai abrir mais espaços e mais qualidade para nós podermos treinar com mais qualidade, tanto a nível dos sénios como da formação do União. Há o compromisso para 2019 da construção de uma nova bancada com todas as condições, desde de balneários, desde para as pessoas que vêm ao futebol, desde para a comunicação social, de forma a ter condições como deve ser, inclusive até de um espaço para que o União Tomar possa ter o seu museu e que toda a gente possa visitar, que eu acho que também é muito importante. Portanto, a autarquia tem estado connosco e isso também é muito importante, nós sentirmos esse apoio por parte da autarquia. E aí uma palavra de muito obrigado, mais em particular para o Cristóvão, o seu vereador do desporto, que é a pessoa que lida mais diretamente connosco, e também para a senhora presidente, que tem cumprido com tudo aquilo que nos tem prometido, e também para eles o nosso muito obrigado. Depois, um obrigado muito, muito, muito especial a toda a secção sénior da União, desde os treinadores, quem fica e quem eventualmente não irá ficar, desde os massagistas, do fisioterapeuta, do motorista, de todos os diretores, todas as pessoas, do Jovem Quadro, Tropical, do Hotel dos Templários, e não podemos de maneira alguma deixar aqui uma palavra especial, mesmo muito, muito de agradecimento, muito ao Hotel dos Templários, a todas as pessoas, a Engenheiro Vitor Paes, a todas as Castelo Branco, todas as pessoas que realmente têm, porque todas elas contribuíram para o sucesso desportivo do União Tomar. Para os atletas, em particular, aquilo que o Lino disse é a pura da realidade. Nós, aquilo já não são, já não é um atleta que vem representar a União de Mar. Isto é uma família, eles são todos amigos, nós somos todos amigos uns dos outros, é o presidente, é os treinadores, é os atletas, e para eles também um obrigado especial, porque foram eles que trabalharam dentro de campo, nós criámos as condições, mas foram eles que trabalharam dentro de campo para que realmente o ano 2018 seja um ano histórico, e que daqui a muitos anos que haja alguém que possa dizer, e eles próprios um dia possam mostrar aos netos deles, que no ano 2018 o União Tomar conquistou a Taça do Ribatejo, que foram eles que a conquistaram e que foi realmente a primeira de muitas outras que iremos conquistar. Portanto, para todos, para, como eu disse, a secção sénior do União Tomar, toda ela, porque, como disse, engloba toda esta história, mas depois também para a formação da União, porque tudo isto é continuidade, e nós lembramos que este ano que estamos aqui a falar de atletas dos séniores, uns que vão sair, outros que vão entrar, mas não podemos esquecer que este ano temos cerca de 14 atletas júniores a subir, que alguns deles de grande qualidade, alguns deles com certeza irão, já todos foram convidados a fazer a pré-época com os séniores, com certeza que temos atletas de grande qualidade que irão eventualmente ficar no clube, como o Monteiro, como o Tony, como o Pedro Pires, como o Mesquita, como os próprios alguns atletas brasileiros que regressaram ao Brasil mas vão voltar, o David, o guarda-redes, ou seja, temos um leque também de júniores a subir de grande qualidade e que com certeza irão também alguns deles integrar o plantel sénior da União. Portanto, neste aspecto, eu acho que o clube está a trabalhar bem, a secção juvenil está a trabalhar muito bem, agora iremos reformular também algumas coisas, porque entendemos também melhorar alguns pontos. Portanto, eu acho que com o apoio dos encarregados de educação, dos atletas, dos treinadores, toda a estrutura que envolve o União Tomar, e aqui eu envolvo toda a gente, com certeza que o clube irá continuar a crescer, a evoluir, a organizar-se, e tudo o que virá no futuro será de certeza melhor do que o que veio até agora.
Muito bem, e muitos parabéns por terem ficado na história do União Tomar. Muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade. Até uma próxima oportunidade. Assim fechamos esta primeira parte de Herde Desportivo. Voltamos já de seguida.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte de Herde Desportivo, depois do espaço entrevista dedicado à União de Tomar, com as presenças de Abel Bento, presidente, e Lino Freitas, treinador. Vamos então dar agora seguimento ao restante da competição ainda em ação. Passe a redundância. E começamos com o hóquei em patins. O Sporting de Tomar continua em ritmo imparável, escasseiam adjetivos que possam classificar a brilhante época da equipa de Nuno Domingues, técnico que fica na história do clube, perante um percurso espantoso que nesta altura se traduz na sexta posição. E claro, estes jogadores também vão figurar nesse livro de ouro. Têm qualidade, talento e uma garra que faz a diferença. Foi o que aconteceu em Braga, onde os Leões venceram por 3-4. Foi o sétimo triunfo nos últimos 8 duelos e essa presença isolada no sexto posto a 2 jornadas do final da primeira divisão nacional de hóquei em patins. Vamos aos resultados. 24ª ronda. Valença 2, Turquel 5, Valongo 4, Juventude Viana 3, Hóquei Clube de Braga 3, Sporting de Tomar 4, Barcelos 6, Grândola 3, Passo de Arcos 9, Infante de Sagres 1, Benfica 4, Sporting 7 e Porto 4, Oliveirense 1. Na frente, o Sporting 65 pontos, segundo Porto 64, terceiro Benfica 61, quarto Oliveirense 45, quinto Valongo 44, sexto Sporting de Tomar com 39, agora sétimo é o Barcelos, tem 37, oitavo Juventude Viana com 36, nono Turquel com 24, décimo Passo de Arcos com 21, décimo primeiro Hóquei Clube de Braga com 17, décimo segundo Valença com 16, décimo terceiro Infante de Sagres com 10, décimo quarto e último o Grândola com 6 pontos. A próxima jornada será a 2 de junho, Valença Oliveirense, Turquel Valongo, Juventude Viana Hóquei Clube de Braga, Sporting de Tomar Barcelos, Grândola Passo de Arcos, Infante de Sagres Benfica e o Sporting Futebol Clube do Porto. Importa referir que a Hertz acompanhou este duelo a par e passo com o relato de Rui Bugalhão e os comentários de Xanoca, ele que se encontra impedido de dar o seu contributo ao Sporting de Tomar. Yves Santos, presidente do Sporting de Tomar, destacou o equilíbrio mental dos atletas, ainda para mais face aos condicionalismos em torno das arbitragens quando se joga fora de casa.
Penso que hoje em dia as vitórias acabam por ser normais em qualquer ringue. Só temos que ficar satisfeitos com esta, sobretudo com o equilíbrio mental. Penso que foi isso que fez a diferença neste jogo. O equilíbrio mental, lutar contra a adversidade, ter a noção que estamos a jogar fora e que, de alguma forma, as arbitragens ficam condicionadas com aquilo que é o público, afeta a equipa local, manter a calma. Eu estava a adivinhar, estava permanentemente a dizer ao Sardo para ter calma, equilíbrio, porque estas coisas são normais e as equipas estão a crescer. O meu ponto de comparação é sempre em relação ao princípio da época. Esta equipa, no princípio da época, não tinha esta maturidade.
Muito nesse aspecto.
Eu penso que sim. Penso que sim. Esta equipa não se deixa bater com as adversidades. Hoje, sem dúvida nenhuma, que fomos felizes aqui e ali. A arbitragem também, de alguma forma, condicionou-nos. Poderá haver razões de queixa de parte a parte, mas sem dúvida nenhuma que, sobretudo, o que fez aqui a diferença hoje, na minha ótica, foi aquilo que é o equilíbrio mental e é a disciplina tática. Por isso, nos momentos-chave, a equipa mais adulta e que teve mais calma, por assim dizer, vê que ela ganhou. Claro que estamos satisfeitos, mantemos no sexto lugar, é esse o nosso objetivo. Faltam mais uma vitória, mais uma final com o Barcelos. Se o Barcelos não passar em Tomar, penso que o sexto lugar será nosso e isso será excelente. Parabéns à equipa técnica, ao treinador. O Nuno Manuel Domingos fez aqui um trabalho, excepcional desta época. A equipa toda ela cresceu. Aqui e ali, costumamos dizer internamente que até é um caso de estudo, a equipe do Sporting Clube de Tomar, por isso só temos de estar satisfeitos, a mesma dinâmica que foi criada. Por isso, quase no final desta época, ainda temos aqui mais 4 finais para disputar, espero eu, e de alguma forma vamos tudo fazer para ser mais e melhores, cada vez mais fortes. E agora a palavra para eles, que eles é que de facto são os grandes vencedores. Parabéns à Rádio Hertz, parabéns a Tomar, pelo modo como, enfim, nos momentos mais difíceis, tornou possível este projeto.
Por sua vez, Ivo Silva, capitão de equipa, disse que o grupo tem merecido tudo o que tem feito e admite que a cabeça está no sexto lugar.
Um momento de grande felicidade em que o grupo Manetis, a equipe Manetis, quem nos acompanha, que vai connosco a todo lado do país e até da Europa, como foi confirmado na Sérgio, merece tudo isto, a própria Rádio Hertz merece isto e estamos todos muito contentes, um sentimento de alegria brutal.
Ivo, a cabeça ainda não está na Final Four para a semana a Barcelos.
Não, a cabeça está no sexto lugar, a cabeça está a tentar superar a tabela classificativa, a estabilidade, a cabeça está por aí.
e Silva, capitão do Sporting de Tomar. Deixamos o hóquei em patins, passamos agora para o futebol, 2ª Divisão Distrital, apuramento de subida, também de campeão. União de Santarém está a apenas 2 pontos da subida e da conquista do título, precisamente, da 2ª Divisão Distrital. Os escalabitanos venceram o Tramagal e continuam imparáveis, com 6 triunfos em 6 jornadas. Não há dúvidas sobre qual é a equipa mais forte. Na segunda posição está o Glória, que bateu o Atalaense, a única equipa que parece afastada dessa luta. Rio Maior e Marinhais seguem esperançados. Vamos aos resultados da 6ª jornada. União de Santarém 3, Tramagal 0, Rio Maior 0, Marinhais 0 e Glória 3, Atalaense 0. Na frente, União de Santarém 18 pontos, 2º Glória com 10, 3º Rio Maior e Marinhais com 8, 5º Tramagal com 4 pontos, 6º Atalaense com 3. Próxima jornada, a 31 de maio, Atalaense, Rio Maior, Marinhais, União de Santarém e o Tramagal Glória do Ribatejo. E assim, com o futebol, com a 2ª Divisão Distrital, finalizamos mais uma edição de Hertz Desportivo. Já sabe, vamos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.
Desportivo.